até o final aí, então você fique atento que a gente vai parando e vai continuando. Eu quero falar com você sobre uma vida de superação. Não foi minha intenção falar de uma mulher, apesar de março, né, ser o mês que tem o Dia Mundial da Mulher, mas quando eu vi, eu gostei do princípio que eu queria falar e aí acabou sendo uma mulher. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Preste atenção nisso. Sunem é uma cidade. O nome dessa mulher não é Sunamita. A Bíblia não fala o nome dela. Mas ela tem muito a ver com a gente. A história dela tem muito a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida cristã, com a nossa vida de servo de Deus. Quem está aqui, diga amém. Primeiro, porque apesar dela não ter nome, ela tem as causas parecidas com a nossa. Às vezes você vai conversar com alguém, alguém conta um problema e você fala: puxa vida, eu estou vivendo um problema desse. Então você não sabe o problema da pessoa, mas a pessoa às vezes está com um problema igual ou maior que o seu. Quem está aqui, diga amém. E é aquela coisa, né? Ela tem dinheiro, você vai ver depois, que ela não tem filho. E para aquela época não ter filho e ter dinheiro, se você te chegasse para uma mulher e falasse assim: você quer ter dinheiro ou quer ter filho? Ela não titubeava. Ela falava: eu quero ter filho. Porque aquilo era uma carga muito grande para uma mulher carregar, não poder ter filho. Seja por qual aspecto, pô, graças a Deus isso mudou, mas naquela época, não ter filho era uma pessoa maldita, era uma pessoa que não tinha valor. Por quê? Porque ela não tinha filho. E quando tivesse, aí dela se só desse filho a mulher. Olha para você ver como é que era complicado. Além de ter filho, ainda teria que ter filho homem, pelo menos um. Depois, não tem problema nenhum. Então, essa mulher, ela tem grana, mas ela não tem tudo que ela quer. É igual você. Você tem coisas e não tem tudo que você tem, igual a mim. Eu tenho coisas e eu não tenho tudo que eu quero, seja no campo material, seja no campo espiritual, ministerial. Eu tenho muita coisa, mas tem muita coisa que eu não tenho. E há um desejo de nós. Quem tem aqui um desejo de ter mais do que tem hoje? Amém. Diga amém. Claro, irmão. Ano da frutificação, como é que você não vai gerar mais nada? Então, é isso daí. Então, é uma área da vida dela muito boa, outra área da vida dela é bem complicada. Mas ela não é uma pessoa desligada da vida. Ela não é uma pessoa indiferente às coisas espirituais. Porque ela nota que aquele homem é um homem de Deus. Não foi o marido dela que notou, foi ela que notou. E não só ela nota, ela fala: eu posso fazer alguma coisa por ele. Hoje, falar em hospedaria é uma coisa muito comum. Tem hotel para tudo quanto é lado, tem Uber para tudo quanto é lado, né? Airbnb, aí vai embora. Mas naquela época não era desse jeito. Então nós precisamos entender que nessa época ela trouxe uma resposta poderosa demais. Por quê? Porque ela fala assim: poxa, eu vou fazer alguma coisa por esse profeta. Eu vou fazer alguma coisa por esse homem de Deus. Ninguém pediu nada, ninguém falou nada com ela. Ou seja, ela começa a externar a generosidade dela. Povo de Deus, a pergunta para você, a primeira pergunta da noite: você é, não responda, você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que vê uma demanda e é resposta para aquilo? Você é uma pessoa que vê alguém precisando de algo que você pode? Você fica indiferente àquilo ou você se mostra a resposta para aquilo lá? Essa mulher, ela mostrou uma das características de um cristão que foi lá no Novo Testamento deixado muito claro: hospitalidade. Sabia que tem pessoas que não gostam de ninguém na casa dela? E o pior é quando pessoas que não gostam de ninguém na casa dela são crentes. não gosta de ter uma oração, nunca chama um amigo para comer uma pizza, nunca chama uma pessoa para fazer um evangelismo. Tantos projetos que nós tivemos aqui, 4 meses, até pode, se você quiser, de fazer um culto no lar, fazer uma série de 3 semanas ou 7 semanas, para você chamar seus amigos. E tem pessoas que não, eu não gosto de ninguém na minha casa, mas está na igreja, fala em línguas, entrega dízimo, entrega oferta. Mas eu queria ler um texto para você, que está em Hebreus 13:1. Coloca aí para mim. Hebreus 13:1. A gente vai lendo e vai conversando sobre isso. Seja constante o amor fraternal. 2. Agora, ó. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Escute, uma coisa tão simples, que aquela mulher inspirada, cheia de visão, cheia de entendimento, ela falou: eu vou fazer um quarto para esse profeta. Eu vou fazer um quarto para esse profeta descansar. Mas não é um quarto qualquer. Eu vou pôr uma lamparina, eu vou pôr uma mesa, e eu vou pôr uma cama, eu vou pôr uma cadeira. O que que eu quero dizer para você, amados? Não adianta você falar muito de Deus se você não for resposta para as pessoas. Esses dias eu estava numa sala e eu disse o seguinte: se você vai numa casa onde há necessidade e só ora, para mim você não é um cristão verdadeiro. Você é um cristão que precisa ser mais sensível às causas alheias. Que isso, rapaz? Como é que você fala? Eu fui lá na casa da pessoa e orei, eu levei Bíblia, eu li o Salmo 119 inteiro. Não, então eu vou repetir. Você vai na casa de uma pessoa de necessidade, você vai na casa de uma pessoa onde a escassez habita lá, e você leva a Bíblia para ler o Salmo 119, você prega, você ora, você impõe as mãos, você unge com azeite e você vai embora. Você ainda não é um cristão que está maduro. Sabe por quê? Você deveria levar 10 pães de sal lá. Você deveria levar um pacote de arroz. E você poderia voltar depois para fazer esse papel. Sabe por quê? O próprio Jesus que ensinou a gente isso. Quando ele pregou sobre quem não come da minha carne, que hoje é a ceia, não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, no dia anterior foi quando ele deu pão e peixe para todo mundo. Irmão, você quer alimentar a vida espiritual de alguém? Você quer apresentar Jesus para alguém? Eu vou te dar um conselho. Seja a resposta para as necessidades dele. Seja a boca de Deus para aquele lugar. Não, vai. Ai, aposto, eu fui ontem em 10 casas, lá no bairro carente, orei nas 10 casas. E por que você não levou um pacotinho de macarrão para cada casa? Irmão, tem coisas que ficam bonitas nos discursos. Eu tenho aprendido com Jesus que discurso bonito, como diz a minha avó, não enche barriga de ninguém. A gente tem esse dever. Aquela mulher sem filho poderia ter um monte de coisa na cabeça, um monte de tarefa para fazer. O marido era idoso, você vai ler isso, mas ela não perdeu a sensibilidade de ser resposta para as demandas das causas alheias. Abre a sua mão aí, que hoje é uma noite profética. Eu quero declarar, você vai começar a ver demandas que ninguém está vendo, porque Deus vai fazer com você o que Ele não está fazendo com ninguém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Continua. Aí continua o texto, vamos lá, versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou... Isso aqui dá tipo uma série da Netflix. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com seu filho nos braços. Ela contestou: não, senhor, não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Eu vejo aqui um outro lado da moeda. O profeta também não é brincadeira. Eu acho que tão importante quanto vocês, nós líderes, nós pastores, também estarmos sensíveis às causas alheias. Veja que ela ofereceu para o profeta um quarto. O profeta não pediu, mas o profeta ficou pensando. Quando ele deitou, a Bíblia fez questão de dizer, quando ele deitou no quarto, na cama, provavelmente, ele falou, meu Deus, uma pessoa que pensa em alguém que é estranho, uma pessoa que vê uma necessidade de um estranho e que reconhece que é de Deus, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Irmão, quando um pastor chorar desse altar, cuidado se ele está tentando tirar alguma coisa sua. Porque o homem de Deus não tira seu, homem de Deus entrega para você. Cuidado quando algum homem de Deus, algum líder, algum pastor, ele conta problemas financeiros para você. Porque nós não orientamos isso aqui. Quando pessoas fazem isso, são lobos vestidos com pele de cordeiro. Você vê que o profeta não pediu nada para ela, e quando ela fez, o profeta ficou com a cabeça pensativa. O que é que eu poderia fazer por essa mulher? E veja só, ele pergunta para Geazi, dá uma olhada lá, o que que ela precisa? O que que ela respondeu? Nada, está tudo bem aqui. Eu fui dar uma olhada, por que que ela falou assim, não, eu estou bem entre os meus? Porque talvez ela quisesse ir para uma outra cidade, talvez ela quisesse uma outra oportunidade, e a influência do profeta daria créditos a ele para interceder, para falar, olha, tem uma família aqui, tem um empresário, está precisando de uma porta. E ela disse, não. Agora o profeta não ficou satisfeito. Irmão, gente generosa não fica satisfeito com o não. É por isso que quando alguém, você sabe que está numa luta, você chega para ele e fala assim, amigo, estou vendo aí, você está desempregado já tem um tempo. Você precisa de alguma coisa? A primeira resposta dele sempre vai ser, na maioria das vezes, não, não, está tudo bem. Sai e fica pensando, porque não está tudo bem. O profeta, ele sabia que o fato dela não ter filhos não era uma causa que ela precisava pedir, era uma causa comum, era uma causa assim, latente para a vida de qualquer mulher. E quando Geazi fala, olha, que eu saiba, ela não tem filho, o profeta não falou mais nada. Por quê? Porque era latente que uma mulher que não podia ter filhos gostaria de ter filho. Ele chama a mulher e fala assim, olha aqui, nessa mesma época, daqui a um ano você vai ter um filho. Ela não pediu um filho, tanto é que ela falou assim, ó, não brinca comigo não, porque o meu marido já é idoso. Era isso que estava. Não me ilude, não. Não fica falando coisas assim para me agradar, não. E aí a Bíblia terminou dizendo que naquela época, um ano depois, ela estava balançando a criança. Quem está aqui, diga amém. Por isso, amado, a igreja, ela não vai ser conhecida pelo tamanho do templo. Ela não vai ser conhecida pelo painel de LED. Ela vai ser conhecida pela resposta que ela dá às causas que estão lá fora. Você tem uma resposta de Deus lá fora. Eu tenho uma resposta de Deus lá fora. Eles ali têm uma resposta de Deus lá fora. E conforme você vai dando as respostas de Deus lá fora, eles voltam para adorar o Deus na casa de Deus. É isso. Mas você tem que ser essa resposta. Escute. Eliseu não mostra ser um explorador da fragilidade humana. Eliseu mostra ser o quê? Um agente de gratidão por aquilo que ele recebeu. Cuidado com pessoas que sempre querem que você faça, sempre querem que você entregue, sempre querem que você leva, mas nunca fazem nada. Aquelas pessoas que sempre organizam o vai quem quer, leva o que quiser. Alguém sabe o que é isso? Eu vou te explicar que seria um negócio legal para você fazer na sua casa. Você chama os amigos e fala assim, ó, é a noite do vai quem quer e leva o que quiser. Ou seja, se eu quiser ir, eu tenho que levar alguma coisa. Aí eu levo uma linguiça para fritar, eu levo um queijo para picar, eu levo um refrigerante para tomar, sei lá, mas eu quero ir, mas eu preciso levar alguma coisa. Meus amados, em nome de Jesus, aquela mulher mostrou para Eliseu o poder da generosidade dela. Mas o Eliseu mostrou para aquela mulher o poder de Deus na vida dela. Irmão, preste atenção nisso. Há um poder. Não adianta ficar vendo mensagem que, ai, olha o poder de Deus. Mas o que você fez com esse poder? Você foi embora para a tua casa e esperou domingo que vem? Você chegou amanhã no seu trabalho e nem, pessoal, Deus abençoe vocês. Nem, pessoal, bom dia. Que Deus nos guarde nesse dia. O que é isso? Você está expressando o poder de Deus na vida das pessoas. Não importa o que vão falar, nem o que vão pensar. O que importa é que você tenha uma palavra de Deus na sua boca. Tem alguém para dar um amém, um aplauso a Jesus aqui ou não? Então, estou aqui. Aí, escute. Uma coisa que me chamou a atenção. Ele pergunta o que ela quer. Ela diz nada. Porém, ao saber que ela não tinha filhos, ele a chama e diz que ela dará luz a um filho. Ela não pediu isso, ela não falou nada disso, mas ele viu a necessidade disso. Lembra quando eu falei quando você vai numa casa? Lembra quando eu falei que você vai lá orar, glória a Deus, mas passa no armário da sua casa, passa no freezer da sua casa, pega um quilo de carne. O que, que eu quero dizer para você? A igreja, quando fala assim, fora das quatro paredes, qual é a ideia que você tem? É que a gente tem que ficar ali fora fazendo passeata, ou culto ao vivo, lá fora, culto ao ar livre? Não, a igreja fora das quatro paredes é essa igreja que sai para fazer uma visita na casa de alguém que tem tudo, mas tem alguma coisa que só Deus pode dar. E você é aquele que vai orar, Deus vai dar e a pessoa vai adorar a Deus. É você que vai fazer isso. Isso é a igreja fora das quatro paredes. É lá no seu trabalho. Agora, lá no seu trabalho, se as pessoas não verem Deus na tua vida, a igreja fora das quatro paredes não está funcionando. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Escute. Continua o texto. Aqui é só para você entender toda a história, versículo 18. O menino cresceu, e agora aqui começa a apertar o calo. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a seu servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para eu falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu ao encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Amados, preste atenção agora que começa a esquentar o caldo. Ela faz o que faz pelo profeta. Ela abençoa o homem de Deus. O homem de Deus libera uma profecia sobre ela: você vai ter um filho. O filho nasce. O filho cresce. Alguns estudos, ele tinha 10 anos, 12, 13, não importa. O que importa é que ele ainda era um garoto ainda. E lá, esse garoto vai com o pai para o campo. Vai com o pai trabalhar. E lá, sol escaldante, muito trabalho, não bebeu água direito como deveria beber. O dia que você for lá em Israel, você não bebe água porque você quer. Você tem que beber água. Por quê? Porque lá é seco e quente. Você não transpira igual aqui que molha a camisa, cola. Não, você fica sequinho. Só que quando vê, puf, você apaga, porque desidratado. Então talvez o menino não quer parar para tomar água, está brincando com todo mundo, está trabalhando, e aquele menino começa: ai pai, a dor de cabeça. E ele, um pai raiz, um pai como todo pai, quando vê o filho com problema, grita quem? A mãe. É ou não é? Pai raiz é assim. O filho passou mal. Amor! Amor! Eu lembro que um dia nós estávamos no shopping. E aí estava eu, Alessandro, Daniel e a Paulinha. E de repente, a Paulinha: mãe, eu estou passando mal. Aí o Daniel meio que sumiu assim. A Alessandra falou: amor, pega a Paula que ela está desmaiando. Eu fiquei, meu Deus, ai meu Deus. Eu fiquei beijando ela, nunca sei por que eu fiz isso. Não tem nada a ver. A pessoa está desmaiando, ela falou assim: você está beijando ela? Eu não sei fazer o que eu sei. É o pai, raiz é esse. Quem é assim? Levanta a mão aí. Ah, vocês mentiram aí, tá? Tudo assim, ai amor, ele está passando mal. A mesma coisa aqui. O que que a mãe faz? Presta atenção. A mãe pega o menino e fica com o menino. Meu Deus, o que está acontecendo? E o menino morre. Escute, tudo tem um porquê. Ela pega o menino, não fala com o marido, não fala com o servo, não fala com ninguém, leva no quarto do profeta. A Bíblia fala que ela tranca a porta e vai procurar um jumento, um servo, e fala para o marido: olha, eu vou ali falar com o homem de Deus. É como se ela dissesse assim: eu vou ali no culto. Aí o marido fala assim: mas hoje é terça. Terça não tem culto. Fica tranquilo, está tudo certo, não se preocupe não. Por quê? Porque se o marido ficasse sabendo que aquele menino estava morto, estava naquele ambiente, a plantação, as pessoas poderiam ser amaldiçoadas, porque é tocar no morto. Não dá para tocar no morto. Então a mãe, já sabendo disso, e o que iria acontecer? Ia enterrar o menino rapidinho. O menino ia ficar dando sopa. E ela não levou ele para o quarto dele, porque no quarto dele seria normal o pai ir lá ver como é que está o menino. Mas no quarto do profeta ele não ia. E para o pai, o menino já estava até bom. Sabe por quê? 30 quilômetros ela andou, de 25 a 30 quilômetros. Então ela andou 25 a 30 quilômetros para ir, para encontrar o profeta, e depois tinha que voltar, nós vamos chegar nessa parte. Então ela andou 60 quilômetros, então era muito tempo aquilo dali, mas se lembre, nós não estamos falando uma época de zap, de telefone, de casa, de Waze, nós estamos falando outra época. O que que ela fez? Colocou o menino lá e foi. E quando Geazi, quando o profeta Eliseu vê que a sunamita está vindo, ele fala: ué, Geazi, corre lá, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. O que que ela fala? Está tudo bem. Diga, está tudo bem. Diga, está tudo bem. Sabe qual é o grande problema nosso? A gente fala da nossa vida para quem não resolve. Eu não sei você, eu já fiz isso. A gente fala de problemas da gente com quem só quer saber dos problemas da gente para falar dos problemas da gente. Gente que não resolve o problema da gente, para que que você vai falar? Tem gente que não consegue ficar com a boca fechada. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O que que ia adiantar falar para Geazi? Geazi não deu o filho, nem tomou o filho. Geazi nem sabe o que está acontecendo. Tem coisas na sua vida que você está reclamando lá na sua família, lá no seu trabalho, porque você anda falando demais. Não tem ninguém falando demais. Tem coisas que eu não falo mais. Mas por quê? Eu aprendi. Tem coisas que, peraí, essa pessoa aqui, é o mesmo que eu chegar lá no cardiologista que eu tenho, falar: olha que eu vim aqui hoje, eu estou com uma dor nesse dente, o que que ele vai falar para mim? Irmão, você está no lugar errado. Porque quando você fala para as pessoas que não vão resolver o seu problema, você está contribuindo para fofoca, você está contribuindo para expor a tua vida, é igual casamento. Você fala para um monte de gente na rua que você está com problema no casamento, mas você não veio aqui para conversar com o apóstolo ou com o líder. E depois que o negócio azedou, aí você volta e fala assim: olha, o meu negócio lá está horrível. Não é que está horrível, é que você falou tanto para quem não devia, e isso causou uma proporção tão grande que você agora não sabe como sair dessa. Meu amado, escute aqui. Se eu tivesse que escolher uma coisa para te ensinar hoje, como cristão, para o teu trabalho, para os teus sonhos e projetos, não são todas as pessoas que estão gostando de ver você prosperar. Eu vou ter que repetir. Não são todas as pessoas que você está falando de planos e sonhos que eles estão torcendo por você. Eu tenho que ser sincero com você. Existem pessoas que você está contando o teu sonho e aquilo ali está fazendo mais mal para ela e mal para você. Guarde. Espere a hora certa. Espere o momento certo. Jesus, ele foi ensinando os discípulos aos poucos. E teve um momento que ele falou assim: não dá para falar para vocês ainda, porque vocês não estão prontos para receber. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. Escute. Volta para quê? O tempo passou, digo, o tempo passou. Mais forte, o tempo passou. Olha que maravilha. Só voltando a filme um pouco. Só um trailerzinho. A mulher, o marido já idoso, ela com grana, não tem filho. Aí ela vai, fica grávida, curte a gravidez, o filho vai crescendo. Olha que coisa maravilhosa que essa mulher está vivendo. Olha que época maravilhosa que ela está vivendo agora. Aquelas pessoas que olhavam para ela e falavam assim: que adianta, tem dinheiro, mas não tem filho. Tem marido, mas está velho. Marido rico, mas está velho. Marido rico, mas está velho. Que adianta? Agora não. Ela está plena. Só que tem um dia, irmão, que a luta se apresenta. Tem um dia que a adversidade, não manda um zap para você: você está em casa? Estou passando aí. Não. Ela simplesmente arromba a casa, arromba a janela, arromba a porta e entra. E quando ela entra, irmão, ela não sai porque você fala sai. Ela entra e fica ali. Agora entrou uma crise na vida dessa mulher, como entra na minha vida, na sua vida. Quem está aqui, diga amém. A gente tem Deus, irmão, tem promessa de Deus, está tudo certo, mas entra uma adversidade. Isso não é para você jogar fora tudo que você aprendeu de Deus, jogar fora a sua fé. Isso não é para você desistir de caminhar. Isso não é para você dizer assim: ah, amanhã, quer saber, eu estou na igreja, olha aí como é que está a minha vida. Não, irmão, isso é porque tem algo extraordinário vindo em sua direção. Isso não é chavão, isso é verdade, irmão. Por quê? Porque Deus é o mesmo Deus que te deu, é o mesmo Deus que tira, e é o mesmo Deus que dá em dobro. Foi assim na vida de Jó, vai ser assim na vida de qualquer um, que Deus tem um plano extraordinário. Ah, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Aleluia. Ah, eu creio nesse Deus. Olha, é a luta da perda, é a luta do abalo na família, é o desespero de não ter mais o sonho com a gente. Isso devasta a alma de qualquer um. Você sonhou com alguma coisa? Hoje eu vi na tarde, um finalzinho lá, um filme de terremoto, as coisas destruindo tudo. Gente que levou 20 anos para construir, chorando, porque o terremoto destruiu. Irmão, construir demora. Diga, construir demora. Mais forte, construir demora. Demora, irmão. Um ministério demora. Um casamento demora. Um negócio demora. Mas para destruir, para destruir, às vezes você precisa de uma atitude só. Você gastou 20 anos construindo, e uma atitude pode destruir tudo aquilo. Assim aquela mulher estava agora. O que é que eu fiz? Porque, vou te ler Bíblia, não sabe o que houve de fato. É aqui, eu estou lendo um comentário que eu fiz. Não se sabe o que houve de fato, mas duas hipóteses fazem sentido. Ele teve algo na cabeça, como foi dito, alguma doença que manifestou naquela idade, ou foi o calor. A Bíblia não fala isso, mas a gente pode conjecturar. Tem coisas que na nossa vida, irmão, o máximo que a gente vai conseguir fazer é conjecturar, mas não vai ter resposta. Qual a resposta que um homem de Deus daria para essa mulher? Qual a resposta? Qual a palavra de consolo um homem de Deus daria para aquela mulher? Um filho que ela não pediu, agora está morto. Agora ela já começou a pensar: não vou ter outro. Vai voltar tudo de novo. Agora pior, porque agora eu já experimentei. Irmão, você já viu pobre ficar rico e se suicidar? Eu nunca vi. Mas rico ficar pobre e suicidar, eu já vi vários. Você também já viu. Porque acostumar com o ruim e pular para o nível do excelente é maravilhoso. Acostumar no excelente e voltar para o nível ruim, não é para qualquer um não, irmão. Essa mulher agora, ela já fez essa leitura, mas ela não parou, diga, ela não parou Diga, ela fez a leitura, mas ela não parou. Diga, ela fez a leitura, mas ela não parou. Irmão, não tem problema você fazer uma leitura de um momento difícil. Mas fala para quem está do teu lado, mas você não pode parar. Não, você não pode parar. Fala com fé, você não pode parar. Fala, você não pode parar. A gente precisa entender isso. E muitas vezes a gente pega, escute. Eu estou lendo aqui didaticamente porque eu quero que você absorva o texto inteiro. Eu poderia ler uma frase e vir aqui. Não, eu quero que você entenda o quadro, porque o tema dessa mensagem é uma vida de superação. Digo, uma vida de superação. Digo, uma vida de superação. Escute, ela poderia muito bem ter falado o quê? Meu filho morreu, vamos enterrar o menino. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Às vezes a gente precisa fazer, não o óbvio, mas fazer atitude de fé. Diga, atitude de fé. Lembra que eu falei para você que o marido perguntou? Mas lá não é lua nova. E não é sábado. Ou seja, não é dia de procurar o profeta, não é dia de ir na igreja. Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Talvez a sua fé está engessada. Se acostumou com um padrão. E alguma coisa que você precisa sair do padrão, você não sai. Você continua na mesma batidinha do padrão. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você continua até servindo do mesmo jeito. Você continua. Você até senta na mesma cadeira. Tem gente que. Ai de alguém que sentar na cadeira dele. É, porque ele chega, tem uma pessoa, um visitante, está sentado na cadeira dele, ele chega e fica do lado assim. Oi. Eu sento aí. Esse lugar. Tem 20 cadeiras em volta. Esse lugar é meu. Eu paguei essa cadeira aqui há 10 anos atrás. Essa aqui que eu paguei. Inclusive tem uma meleca aqui que foi eu que coloquei. Para provar, põe a mão aí para você ver. Padrão. Irmão, Deus não é um Deus de padrão. Diga, Deus não é um Deus de padrão. Uma hora ele fala para o cego, então veja. Outra hora ele cospe, faz uma lama, passa. Irmão, não interessa como Deus vai fazer. Creia que Ele vai fazer no nome de Jesus. Creia. Não fique colocando como Deus. Não. Tem hora que a gente precisa ter atitudes fora da curva. Diga, fora da curva. Diga, fora da curva. Diga, fora da curva. Ela encontra Geazi e age como se nada tivesse acontecido. Olha, continua o texto. Versículo 26. Preste atenção. Corra ao seu encontro, né? Aí eu voltei aqui. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Você vê que a pessoa, na dor, ela fica agressiva. Você vai ter que entender isso. A gente, pastor, líder, tem que entender. A pessoa, na dor, ela fica agressiva. Os primeiros anos de ministério, aqui fica até uma abertura de coração, quando alguém ficava estressado por uma situação de luta, por falta de entendimento, eu levava aquilo até para o pessoal. Eu, dentro de mim, eu sentia como algo pessoal, como se fosse um amigo meu falando comigo. Eu não entendi o que o profeta está fazendo aqui. Deixa ela em paz. Ela está angustiada. Agora veja só, como falsas esperanças se ela tinha um filho. A pessoa machucada, ela fala coisas que não deveria ser falado, que nem fazem sentido. Falsas esperanças, não. Eu falei que você ia ter um filho. Você teve um filho. Ele ficou 12, 13 anos com você. Ué. Onde está a falsa esperança aí? Falsa esperança se você não tivesse tido o filho. Mas o profeta não fala nada. O profeta deixa ela. E aí continua. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Rapaz, feroz a mulher também, né? Não, me perdoe, não. Eu não tenho nada com Geazi, não. Mas só que o meu negócio é com o Senhor. Foi o Senhor que deu essa palavra. Então, se o Senhor não vai, eu não vou também. Escute, preste atenção nisso aqui. Eliseu fez uma leitura dela. Diga, Eliseu fez uma leitura dela. Só que ele fez uma leitura no campo natural. No campo espiritual, Deus não falou nada. Ou angústia que dá na gente quando a gente não tem uma palavra de Deus para falar para alguém. Quando a gente não tem uma palavra de Deus sobre as circunstâncias desfavoráveis que alguém está vivendo. A gente vê a pessoa sofrendo. Esses dias chegou uma pessoa aqui, e até fica aqui um parênteses para você. Chegou uma pessoa aqui, eu pensei que ela queria fazer um negócio comigo. Preste atenção nisso aqui, que era até para eu ter falado na hora do Geazi, que eu vou ensinar a igreja, que eu sou pastor. Chegou aqui, eu pensei que ela queria fazer um negócio. Aí eu atendi, era uma mulher que a gente conhece, e maior carinho e tal, e de repente ela falou assim: eu estou atravessando um problema, assim, assim, assado. Assim, assim, assado. E eu vim aqui para o Senhor me ajudar. Aí eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Aguça seu ouvido, igreja. Estou te ensinando um princípio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pensei que você queria fazer um negócio dessa área que você está mexendo. Agora, já que é isso, você não está numa igreja? Tô. Você não tem um pastor? Tenho, mas eu não sinto que ele tem condições de resolver isso para mim. Eu vejo o Senhor uma referência para isso. Falei: olha, você vai me perdoar. Eu não gostaria que uma ovelha minha fizesse isso, porque nós estamos lá para servi-la. Nós estamos lá para cuidá-la. Então você vai fazer um favor. Você já conversou com o pastor lá? Ah, eu conversei, mas... Eu falei: não. Eu respeito a posição do pastor. Eu respeito como homem de Deus na sua vida. Mas eu chamar você, tratar você, chamar minha esposa, chamar esses envolvidos, fazendo aqui, sabendo que você congrega em outra igreja, que você tem um pastor, você me perdoe. Agora que vem o negócio, você ficou 10 anos aqui comigo, eu batizei você, batizei toda a sua casa, mas eu continuo íntegro. Você tem um pastor, então você tem que resolver com ele. Agora, se você não quer resolver com ele e tomou uma decisão, você está sem igreja, você quer vir para cá, tá, aí é outro papo. Deixa eu te falar uma coisa: homens de Deus são íntegros. Eu vou repetir: homens de Deus são íntegros. Quando você está no plano de saúde da Unimed, você só é respondido pelo plano de saúde da Unimed. Se você está no plano de saúde Porto Seguro, você só é respondido pelo Porto Seguro. Eu não sou como alguns pastores que fica tentando dar resposta que Deus não deu para a ovelha de outro aprisco. Você entendeu? Eu estou aqui para cuidar de você e velar pela tua vida, que é a ovelha que Deus me deu. E você pode ter certeza. Entendeu? Então já sabe. Já sabe. Ah, apóstolo, essa irmã aqui, ela é lá da Assembleia de Deus. Falar da Assembleia de Deus, tem 200 milhões mesmo. Ela é da Assembleia de Deus. Fala, ela tem um pastor. Não é que eu estou me negando, mas é que não é assim, não. Isso é ética. Médico tem mais ética que muito pastor com outro pastor, mas isso é assunto por na mesa. Escute, Geazi, está tudo bem? Meu negócio é com aquele homem lá. É isso daqui, ó. Meu negócio é com aquele homem lá. Meu negócio é com o meu líder lá. Nada contra você, mas eu tenho uma autoridade sobre a minha vida e tenho uma palavra de direcionamento sobre a minha vida. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Afinal, ele está vendo com os olhos naturais o que está acontecendo, mas não sabe, na revelação de Deus, o que aconteceu. Isso causa angústia nele. Veja, a sunamita generosa, ofertante, hospitaleira, mas agora está numa luta. Olha quanto que ela realizou. Olha quanto que ela fez. E agora ela está numa luta. Irmão, luta não significa que Deus não esteja. Luta não significa que a promessa não aconteceu. Luta não significa que a promessa está cancelada. Luta, prepara para dar um glória aí. Luta significa que a promessa está a caminho. Dá um aplauso aí. Está a caminho. Aquilo que era uma promessa, agora já está chegando perto ela. Amado, escute. Eliseu toma uma atitude rápida. Leva esse remédio. O que, que ela fala? Não. Não. Negócio de pôr bordão, não. O negócio é contigo aqui. Ó. Aí continua. Vamos ler. Versículo 30. Daqui a pouquinho eu vou pregar. Isso é só a introdução. Ó, fica bonito falar isso, né? Você está meia hora falando, daqui a pouquinho eu vou pregar. Foi só para fazer um charme. Escute, versículo 30. Mas a mãe do menino diz: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, ou seja, ele foi a si mesmo. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amados, ela estava definida do que ela acreditava. Às vezes o que está faltando para você é definição. Às vezes o que falta para mim é definição. A pior coisa que tem é uma pessoa indefinida. Eu não sei se vou no culto, eu não sei se eu fico casado, eu não sei se eu vou naquele emprego, eu não sei. A pior coisa, ela estava definida. Ela estava convicta das suas crenças e de seus valores. Você tem essa convicção? Você acredita na sua oração? Você acredita no que você lê? Porque lê, qualquer um lê. Diga lê, qualquer um lê. Qualquer um lê, irmão. A questão é se eu acredito no que eu estou lendo. Quando a gente ensina sobre pecado, você acredita que o salário do pecado é a morte? Quando a gente ensina sobre santidade, você acredita que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Quando a gente ensina sobre dízimo e oferta, você acredita que é uma chave de prosperidade? Quando a gente ensina princípios como a dessa mulher, você acredita que você precisa ser mais hospitaleiro? Você acredita que você precisa ter suas convicções afloradas? Você acredita nisso? Ou você simplesmente é um ouvinte? Que sabe, que tem até informação, que tem até um conhecimento, mas você não tem suas convicções. Eliseu fecha a porta. Irmão, tem coisas que é só você e Deus. Quando Eliseu chegou, viu o menino, ele foi lá e trancou. Ele não fechou no sentido de encostar, ele trancou a porta, porque ele falou: agora, meu irmão, agora ou sai dois vivos daqui ou sai dois mortos daqui. Aposto, por quê? Porque o ministério do Eliseu foi colocado à prova, não por causa da morte do menino, mas por causa daquilo que o profeta fez sobre um morto. Se era pecado tocar num morto, o que dirá o profeta deitar, colocar a boca na boca do menino, nariz no nariz do menino, o olho no olho do menino, a mão na mão do menino, o corpo no corpo do menino? Eliseu estava dizendo: ou vai ou racha agora. Porque se esse menino não ressuscitar, eu estou condenado. E ele fica tão de cabeça quente que a Bíblia fez questão de falar. Ele levanta do corpo e fica andando no quarto. Meu Deus do céu, vou morrer, vou perder. Eu não sei o que, que vai ser. Ele fica... Quem já ficou andando para lá e para cá em algum cômodo do quarto sem saber como é que vai fazer alguma coisa? É isso que ele estava. É isso que ele estava. Meu Deus do céu. Agora eu já estou condenado mesmo. Mas ninguém viu que eu deitei em cima do menino. Ei, ninguém viu. Ninguém viu. Mas eu já deitei. Eu sei que eu deitei. Eu sei que diante da nossa fé eu estou contaminado. Ninguém está aqui para ver, para falar que eu estou condenado. Mas eu sei que eu estou condenado. Falei, quer saber? Já que está ruim, vai ficar é pior então. Ele foi de novo. Irmão, sabe qual é o problema nosso? A gente tem que ter um cuidado para não viver uma vida com Deus assim. Vou vender meu carro. A tabela é 100 mil. Se Deus quiser que eu venda, é 110 que eu vou vender. Será que é assim que é a vida com Deus? Eu estou querendo comprar minha casa. A casa custa 300 mil. Se Deus quiser, eu vou pagar 250 mil. Pode acontecer isso? Pode. Mas isso não é relacionamento com Deus. Isso não é vida com Deus. Eu não estou dizendo que não acontece. Eu só estou dizendo que isso não é um estilo de vida com Deus. Porque quando o profeta olhou e não chovia 3 anos e meio, ele precisou ver uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Não é uma mão, é do tamanho da palma. Com uma nuvem do tamanho da palma, ele falou, desce que vai vir uma abundante chuva. Mas teve uma nuvem do tamanho de uma palma de um homem. Meu amado, quando Eliseu viu, ou vai ou racha, ele foi de novo. Como é que você quer... Na primeira tentativa sua não deu certo, você fala, Deus não está nisso. Ou o contrário. Como é que você quer, no seu primeiro tropeço de alguma área comercial, profissional, espiritual, familiar, desavença, sei lá, o primeiro tropeço, você fala assim, bem que eu sabia, não devia ter entrado nessa. Como não? Você está igual aquela mulher que estava com um filho 12, 13, 14 anos no colo, agora estava falando, por que, que o senhor me alimentou falsas esperanças? Falsas esperanças. É como se ela tivesse há 14 anos esperando o filho que ela nunca teve. Por quê? Porque ela estava sofrendo. Meu amado, cuidado. Quando você está no sofrimento, tem uma cegueira que rouba de você a realidade. Aquela mulher estava numa cegueira que roubou dela a realidade, que as esperanças dela tinham sido supridas sim. Agora era um problema que ela estava vivendo, era um novo problema que ela estava vivendo. Abre a sua mão aí, abre a sua mão aí. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai ser daqueles que desistem, você vai ser daqueles que perseveram para a glória de Deus. É assim, irmão. Diga comigo: Eliseu fez de novo tudo de novo. Você sabia que tem gente que ao ser corrigido por alguma coisa que fez? Eu já vivi isso. Você chama um líder, um voluntário, fala assim, oh, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te expliquei. Não é essa água, é uma outra água que tem lá. Aí ele vai, passa 3 dias, ele fala, ah, eu estive pensando, eu não quero mais entregar água, não. Por quê? Porque ele não está disposto a fazer de novo. Ele não está disposto a ser orientado. Ele não está disposto a tentar. Meu amado, em nome de Jesus, o ano da frutificação vai passar por circunstâncias que nós vamos ter que tentar. Tem coisas que eu estou há 17 anos tentando nessa igreja e não consegui. E eu vou continuar tentando. Eu não estou há 2 anos tentando, eu estou há 17 anos tentando, e eu vou continuar tentando, mas se morrer, morri tentando, alguém vai conseguir lá na frente. Tem coisas, meu amado, que não tem a ver com a sua vida só, tem sonhos. Eu me lembro, uma vez nós colocamos aqui um projeto, 20 igrejas no Vale do Paraíba, nós chegamos a 6, Não chegamos a 20. Aí um dia animado aqui, eu falei, um dia nós vamos ter 1000. Nós não chegamos a nem as 20. Mas eu quero dizer, tem sonhos que são maiores que eu. Tem sonhos que são maiores que você. Eu recebi um postzinho hoje de um amigo. Ele falou, você sabe quantas pessoas precisou para você nascer? Ele parou em 2.300 e poucas pessoas. Porque foi assim, ó, você precisou do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe precisou do pai e a mãe. E ali foi, amado. Para você estar aqui hoje, mais de 2.000 pessoas nasceram e hoje você está aqui e pode ter certeza, os planos que Deus tem para a tua vida vão se cumprir no nome de Jesus. Não, fala mais forte. Meu Deus! Ele parou na décima geração, 2.000 e poucas pessoas. Falei, meu Deus, 2.000 e poucas pessoas nasceram. Comeram, beberam, geraram filho, criaram, fizeram esse casamento e tal, para chegar eu aqui hoje. Meu Deus, você não é obra do acaso, você é fruto de um propósito eterno, escrito na eternidade, com caminhos que só Ele sabe, para cumprir o que só Ele quer. Louvado seja Deus. Dá um aplauso a Ele por isso. Ó. Oh. Para fechar. Preste atenção. O quarto feito para Ele foi uma oferta. Digo quarto. Não, diga forte. O quarto feito para o profeta foi uma oferta. Preste atenção nisso. O menino estava lá na oferta. Porque o quarto do menino era uma construção da terra. Digo, o quarto do menino era uma construção da terra. Escute, você fez sua casa. Você colocou o quarto do menino. Agora pensa. Antes disso, a sua casa não tinha o quarto do menino, mas já tinha a oferta do profeta. Aquela mãe, ela pega o filho e coloca em cima da oferta dela. Eu quero dizer para você, tem coisas que Deus vai fazer na tua vida por causa das ofertas que você deu. Você pode acreditar no que eu estou te falando, irmão. Tem coisas na sua vida que não é a construção da... Ah, é porque eu sou muito inteligente. Não tem nada a ver com inteligência. Não, porque eu sou muito bom. Não, não tem nada a ver com você ser bom. Tem a ver com Deus te dar uma colheita extraordinária. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Pode aplaudir. Então se lembre. Aquele quarto não era um qualquer quarto. Aquele quarto era uma oferta. Número 2. Não abra seu coração para quem não resolve as coisas. Cada tópico desse aqui já daria uma mensagem. Não abra o teu coração para quem não resolve as coisas. Você entrou ali angustiado. Você está com um problema. Aí você conta para um, você conta para o outro. Você fala mal daqui, você fala mal de lá. Você alfineta dali. Você põe o seu parente no fogo. Você fala para sua mãe do seu marido. Você fala para sua tia do seu filho. Você fala. Sai falando. Depois não sabe por que o seu nome está na boca. Depois não sabe por que a tua vida está exposta. Depois não sabe por que as coisas não rompem na sua vida. Fala demais. Aquela mulher falou, está tudo bem. Cadê o profeta? Simples assim, tá tudo bem com teu marido? Joia. E você? Ótimo. E seu filho? De boa. Cadê o profeta? Senta aqui. Terceira coisa, a sensação ruim e Deus não traz a resposta. Aquele profeta viu a sensação ruim que a mulher estava vivendo, mas ele não tinha uma resposta. Nem sempre você vai ter resposta. Nem sempre nós vamos ter resposta. Nem sempre as pessoas terão resposta. Mas pode ter certeza, todas as vezes Deus sabe o que está acontecendo. Eu posso não ter a resposta que você precisa. Você pode não ter a resposta que você gostaria. Mas saiba de uma coisa: Deus sabe do que está acontecendo. Feche seus olhos e diga: Deus sabe o que está acontecendo. Diga mais forte: Deus sabe o que está acontecendo. Mais forte: Deus sabe o que está acontecendo. Dá um aplauso a Jesus aí, vai. Em último, lute contra os decretos de morte. Aquela mulher viu o menino, morreu. Ela podia ter desistido. Ela podia ter parado. Ela podia ter dito: amor, nosso filho morreu, enterra ele. Não ter procurado mais o profeta. São coisas que acontecem, ó. Não ter procurado mais o profeta. Mandado um recado. Sabe qual o recado? Avisa o profeta que eu tive que fazer uma mudança na casa e aquele quarto não tem mais. Eu vejo isso. 17 anos, eu vejo. Eu vejo isso. Sim. Não olha com essa carinha, não. Sim, eu vejo isso. Avisa o profeta lá que eu não vou mais na igreja. Avisa o líder lá que não vai dar mais para ter um grupo pequeno na minha casa. Por quê? Mas o que aconteceu? Não sei, mandou um recado pelo zap. Foi a luta. Ela parou na luta. Ela desistiu na batalha. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para mim, é para você, é para qualquer um. Deus não vai garantir a ausência de batalha. Deus vai garantir presença na batalha. Então, ausência de batalha, desista. Desista. Ai, apóstolo, amanhã no cu da resposta, eu vou falar que eu não quero ter mais batalha na minha vida. Deixa eu te avisar. Põe um outro pedido nisso. Esse aí não vai dar certo. Porque isso não tem a ver com eu querer ou não querer. Isso faz parte da dinâmica da vida. Apóstolo, e o que eu faço? Faço o que essa mulher fez. Na cabeça dela, aquele homem representava Deus. Busque a Deus. O que ela fez? Ela chegou aos pés dele, abraçou e chorou. Vai para os pés de Jesus. Nós não estamos aqui para assumir o lugar de Deus, nem queremos. Mas nós sabemos que tem hora na vida da gente que se você pegar no pé da gente, não vai adiantar nada. Não vai. Eu preciso te falar, não vai. Falou: meu Deus, levanta ela. Lembra que Paulo, o pessoal começou a beijar ele. Ele falou: gente, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano como vocês. E aí aquela vidente, às vezes ela falava: Paulo, servo do Deus Altíssimo, Paulo. Ela falou: arreda-te de mim, Satanás. E a pessoa ficou liberta. Não é assumir o lugar de Deus, mas é se colocar na brecha para trazer vida ao que está morto. Eu estou aqui hoje, Deus está aqui hoje, a palavra foi ministrada, eu quero declarar sobre a sua vida: não aceite decretos de morte, ainda que está morto na tua mão, não está morto diante de Deus, mas já cheira mal, pode tirar a pedra, que tem ressurreição para alguém aqui hoje, pode tirar a pedra, que tem coisas que estavam mortas, sonhos que estavam mortos, coisas que estavam mortas, hoje, para alguns aqui, para alguns, Deus está tirando a pedra. Para alguns aqui, Deus está ressuscitando alguma coisa. E para outros, continue, não desista. O Deus que você serve continua com você todos os dias da sua vida. Vamos ficar de pé? Hoje é ceia. Hoje é uma noite de renovação. Não abra sua ceia, não. Não abra, não. Deixa ela fechadinha aí. Escute.